Oi, Chiquinho, bom dia, tudo bem?
Salve, Devani, bom dia. Um prazer estar aqui conversando contigo.
Que alegria! Lembra dessa ocasião aí que você trouxe o MC Inquérito para Caxias do Sul em algumas ocasiões?
Poxa, lembrei agora um momento ímpar e que a vida me proporcionou hoje ser amigo do Renan Inquérito, né? Minha inspiração e que ele já fez essa ponte com Caxias várias vezes e em breve aí nós já estamos também organizando um novo retorno com um novo trabalho do Renan Inquérito.
Que legal, que legal. Gente, só para contar um pouquinho de história, porque o Chiquinho tem história para contar. Ele é um dos guardiões do Aldeia Sesc nessa edição, na nona edição. É também um dos protagonistas, artistas. É também um convidado, né, do Sesc Nacional para uma série de intervenções, de participações, levando seu trabalho, né, de Caxias do Sul para o Brasil afora. E é um trabalho muito legal. Antes da gente entrar na atividade de hoje, que é um dos destaques da programação, Chiquinho, me conta um pouquinho sobre ser um guardião, né, poder contar sua história, ser reconhecido também como um guardião, bastião da cultura e da arte em Caxias do Sul pelo SESC.
Pô, Beto, uma alegria, né? Sem tamanho, felicidade imensa receber essa incumbência e ainda mais com esse tema, né? Resistências. Acho que são as nossas histórias, né, Beto? Eu confesso para ti que ontem eu cheguei em casa, depois de várias atividades em Antônio Prado, na Feira do Livro, e eu sentei e ouvi o teu relato. Né, e tu também é uma guardiã, e eu fiquei muito emocionado. E às vezes a gente não para conversar, entender que nós somos muito mais parecidos, nós estamos no mesmo time, então que as nossas histórias se entrelaçam, né? São as resistências, né, essas existências que muitas vezes foi preciso agir, né? Eu costumo falar que também a própria questão da visibilidade para quem era invisível. Parece um pouquinho mais difícil, mas quando a gente tem esse aporte e essas reexistências dentro da comunidade, dentro de casa, com a minha mamãe, né, que trampava em dois lugares, com o meu avô, que trabalhava nos domingos, né, e com o pouquinho que tinha, fazia de tudo, né, para não faltar nada, que era simplesmente o amor, e que, de certa forma, acho que foi fundamental para que a gente pudesse hoje resistir, né? Então, eu acho que eu sou porque nós somos, né? Estou muito feliz de ser um dos guardiões da Aldeia Sesc.
Bacana, esse teu trabalho reconhecido, Chiquinho, por muitas frentes, né? Por muitas frentes, porque a gente chegar num lugar de destaque, às vezes, pode ser um golpe de sorte, até pode, né, Chiquinho? Mas a gente sabe que sorte é para alguns, né? Para outros é resultado de muito, mas muito, mas muito trabalho, esforço, noites, né, viradas, e de luta e de remar contra a maré. Então, me conta um pouquinho sobre os teus projetos, para onde eles foram te levando e que culmina hoje, por exemplo, num deles, né, que é o Sarau Periferias em Movimento, que você vai, enfim, na casa ali, Fluência Hip Hop, poder mostrar um pouquinho deles e levar isso para dentro de um espaço da comunidade.
É verdade, Beverly. Sabe que eu costumo falar, principalmente nas palestras, né, que eu fui um fracasso escolar e tive tudo para dar errado, né? Hoje a gente consegue olhar em formato panorâmico, mas a própria pesquisa do Dr. Marcos Rolim aponta isso, né? Que a evasão escolar, principalmente para o jovem da periferia, é muito perigosa, né? Então, às vezes estamos ali só por um convite e muitas vezes é por isso que a gente aumenta a própria estatística da violência, ou se não, a impossibilidade de buscar os nossos sonhos, né? O hip hop se movimentar, né? Balançar, mexer o quadril. Mas o próprio Renan, né, que é um cara que gosta de colocar temas, né, no próprio hip hop, ele tem um tema que é hip hop é jogo de cintura. Então eu vi isso também dentro de casa, eu vi isso na comunidade e esse movimentar eu acho que também faz, né, ou facilitou para as coisas acontecerem, né? Se não fosse eu fazer um rapzinho lá no porãozinho da minha casa, sair de casa, ir na própria linha do tiro, dentro do Beltrão de Queiroz, mostrar para os meus irmãos aquela poesia que eu tinha, que era simples, mas que na primeira frase tinha as palavras que abriam portas, né? Cultura, educação, livros e escolas. Que foi um recorte que eu fiz da música Negro Limitado, dos Racionais, quando eu escutei pela primeira vez o rap. E dali pra frente, os próprios amigos falaram: pô, você é inteligente, hein, cara? cada palavra que tu fala, só porque eu falei cultura, educação, livros e escolas. O líder comunitário viu aquilo também e colocou dentro do palco da escola de samba 15 de novembro, no bairro Beltrão de Queiroz. E ali então pude cantar meu primeiro rap junto com o grupo Poetas de Filas. Uma senhora disse, pô, que bom que tu estudou, parabéns. Eu não tinha nem o ensino fundamental ainda, velho. E ali para mim foi um certificado. Dentro da própria quebrada, né, uma senhora elogiar o rap e falar que era importante falar sobre cultura e educação no bairro pobre. E eu disse, cara, eu preciso voltar a estudar. E eu fui. Acabei fazendo, então, um supletivo. E cada matéria que a professora passava, eu fazia uma rima. Já que aquilo, para mim, era o que me facilitava, né? Sem querer e sem saber o que significava a palavra metodologia, eu fui aprendendo a gostar de estudar. E eu nunca mais parei de estudar. E eu nunca mais parei de rimar. E aí, a gente viu que isso era importante. Começamos a levar o rap, o hip-hop, dentro das escolas. Hoje nós chamamos de literatura através da letra do rap. E a gente percebe essa evolução do letramento, da oralidade, da expressão corporal, da autoestima. Então é a vontade de sonhar. Eu acho que essa trilha que, bem, tu colocou, né? I Have a Dream, né? De Martin Luther King, eu tenho um sonho. Então nós precisamos sonhar, precisamos injetar essa esperança. Por isso que nada melhor do que existir.
Chiquinho, obviamente, né, o Chiquinho ele se transmuta em muitas figuras que a gente pode traduzir em alguns projetos bem conhecidos em Caxias. A gente sabe que também você está circulando muito no cenário nacional, participando inclusive de evento nacional no sentido de entender a linguagem, né, do hip hop, a linguagem desse movimento. É muito mais do que arte, né? É um estilo de vida, é um estilo de estar presente. Então, queria te falar um pouquinho sobre a questão do movimento das favelas, falar do Vielas, que é outro trabalho no qual tem a tua mão. O livro que você conseguiu publicar, né, contando essa tua história também, o Chiquinho virou livro. Tem o Rapajador, que une linguagens de expressão do tradicional com aquilo que é um pouco mais novo, como, por exemplo, a linguagem das favelas ou da comunidade ou das periferias. Fala um pouquinho desses projetos e para onde tu tá indo.
Então, o Hip Hop nas escolas, ele foi a base dessa história que eu contei, né, da minha vida, né? Essa senhora falou da importância de falar sobre cultura e educação, e aí eu disse, cara, eu preciso voltar a estudar. E eu voltei a estudar e acabei, então, utilizando a educação, fazendo o link com metodologia do hip-hop. E aí, depois disso, eu comecei a fazer essas atividades nas escolas, principalmente, Beb, nas escolas sucateadas, nas escolas mal aparelhadas, nas escolas que têm um índice menor de Beb, que ali que é mais necessário. E a gente começou então a fazer esse trabalho e não tinha noção de que tudo isso iria transformar em um grande projeto chamado Cultura Hip Hop nas Escolas. Não tinha noção também que eu iria concluir um mestrado através também desse campo de pesquisa e agora também finalizando um doutorado, né? Então isso se tornou um projeto, né, que anualmente a gente faz sempre nas escolas das periferias, levando grafite, dança, DJ, MC, conhecimento, proatividade, uma galera participando, né? A gente tem patrocinadores, né, que injetam e acreditam também nesse projeto. E acabou, então, tendo um recorte, né, da pesquisa de mestrado do Chiquinho e surgiu, então, o Cultura Hip Hop nas Escolas, o Rap Fala, que é um recorte da minha dissertação de mestrado. Ali tem letras de rap desses jovens, tem o trabalho que a gente fez durante 30 dias com o professor de escola, dentro da educação escolar. O professor passou a matéria no muro da escola, a gente entregou uma lata de spray para cada estudante e o professor continuou passando a matéria, né? Ninguém tira o lugar do professor, ninguém substitui o professor, nós estamos ali para agregar. E ali a pergunta questionadora foi se o hip hop contribuía ou não para o aprendizado educacional. E o retorno foi esse, né? Porque tem um índice muito grande de evasão. E a gente percebeu que os jovens estavam rimando a matéria escolar, grafitando a matéria, né? E não só isso, mas também jogando as suas poesias dentro da sua realidade, né? Eu costumo falar que o rap canalizou o ódio na minha adolescência, no tempo que a gente só tinha referência pesada. Ele pode também politizar as nossas ideias. Então, acho que ele é tudo a ver com o tema do Aldeia, né? Que é reexistir. Nós temos também o projeto Repajador, que é uma gaita, com o meu parceiro Rafa De Boni, com o acordeão envenenado, o DJ Rude, nos toca-discos, e o Chiquinho, de MC, né? A gente faz um encontro lírico do Jaime Caetano Brown, que é um pajador, e o tal do Mano Brown, né, que é o meu professor, que é do rap, e um encontro lírico nas coxilhas, né, com uma milonga. Então a gente coloca um bumbo legueiro na batida eletrônica, a gente fala mais sobre a música sul-rio-grandense, né, e mostrar que esse acordeão, ele é de todos os gêneros, ele é importante. A gente faz, inclusive, o solo do rap da felicidade, né, o funk de Cidinho e Doca, né, Eu Só Quero Ser Feliz, e a gente percebe que é uma música que une gerações. Professores sobem no palco para cantar essa música. E ali eu aproveito para falar, né, sobre quando Cidinho e Doca falaram que, pô, Eu Só Quero Ser Feliz, uma poesia. A felicidade de Cidinho e Doca em 95 era ter um rango, ter uma casa, ou quando chover, se não alagar o seu barraco. Então são coisas simples, a felicidade. Então, através da música, a gente propaga essas ideias, né? O Vielas é fruto, então, do projeto Mosaico na Quebrada. Então, nós estamos trabalhando dentro do bairro Beltrão de Queiroz, que é essa questão mesmo da visibilidade social. Ele não é um Photoshop social, né? Mas ele fala muito sobre dignidade, arte, autoestima. E um espaço que, a gente sabe bem, Caxias do Sul, né, tem, infelizmente, essa fratura social, né, um espaço que, por muitos anos, foi capa da página policial, né, e dentro desse contexto nós precisamos se retratar, eu acredito que é com arte e com cultura, para que a próxima geração possa reescrever novas histórias. Nós temos um projeto para pintar 125 casas na rua Cristóforo Randon. Eu fiz uma promessa que a Cristóforo Randon vai se tornar a rua mais colorida da cidade. A gente já pintou dois becos, inclusive um beco que era conhecido como Beco das Sete Facadas, onde muitos jovens tombaram dentro desse retrato violento. E hoje, a Dona Maria de Fátima, que mora no início desse beco, é muito grata e relata, né, que injetou autoestima só o fato de ter esse beco colorido. Lá no final do beco, nós temos um girassol, né, que faz chamativo para que as pessoas possam entender o que significa as casas amontoadas, o ombro a ombro, o efeito nós por nós. E esse projeto, então, surgiu Vielas, que é um centro cultural dentro do Beltrão de Queiroz. As veias abertas do Beltrão de Queiroz, ele está aberto. A nossa ideia é essa mesmo, é chamar investidores, apoiadores, pessoas que querem conhecer, né, para a gente também explodir essas bolhas, né? É o disruptivo. A CUFA do Rio de Janeiro, São Paulo, faz muito isso. Entender que nós precisamos do primeiro, do segundo, do terceiro setor unidos, né, dialogando, para que a gente possa cada vez mais, né, diminuir ou, quem sabe, erradicar a violência, erradicar o preconceito. Eu acho que isso, a consequência de tudo isso é uma cidade melhor, né? É projetar a economia, é falar sobre habitação, é falar sobre outros temas, tecnologia, coisas que, de repente, nós não estávamos... nós recebemos convites para participar dessas rodas de discussões. Então, nós estamos ocupando esses espaços como pão de paz, né, no sapatinho, na elegância, mas trabalhando, né? Acho que Caxias tem isso na veia também, né? Da própria resistência, do próprio trabalho. E nós estamos trabalhando, o nosso segmento é esse, é a cultura, é a arte, é a educação.
Chiquinho, hoje à noite é um dos pontos altos da programação da Aldeia Sesc, conta com a tua presença, um pouco disso tudo que tu falou, num sarau, né, com a mediação do super jornalista focado, né, especializado em cultura, o Carlinhos Santos. Vocês vão falar lá na Fluência Casa Hip Hop. Deixa um convite, né, não é só você, tem o Gebreak também lá. Conta como deve acontecer, qual também a proposta de vocês estarem neste espaço conversando com o pessoal interessado.
Então, sabe que quando a gente fala sarau dentro da periferia, muitas pessoas não sabem ainda o significado. Inclusive tem pessoas que gostam de rap, mas quando a gente fala sobre poesia, eles falam, não, eu gosto de rap, eu não gosto de poesia. E a gente, né, com muita cautela, muita calma, explica que o rap é ritmo e poesia, né? No inglês é rhythm and poetry. Então é poesia pura. Mano Brown é um poeta, assim como Mário Quintana, como Carlos Drummond, como o MV Bill. E quando a gente explica, né, na nossa fala, no nosso favelê, na nossa linguagem, essa geração começa a perceber, poxa, é verdade. Quando a gente faz o recorte de uma música dos Racionais, que eles falam Malcolm X, Malcolm X, Gandhi, Lennon, Marvin Gaye, Che Guevara, Tupac, Bob Marley e o evangélico Martin Luther King, e a gente para aqui e diz, gente, vocês conhecem? E a gente começa a buscar informações de cada um. Ali tem poesia na própria história. E ali faz com que esses jovens busquem também mais falar sobre poesia, sobre o Islã. A nossa vida, Beverly, ela é uma poesia pura. Ela é uma poesia que, se a gente contar de uma forma suave para o próximo, pode inspirar e pode entender, poxa, nós somos mais próximos, nós estamos juntos, nós estamos no mesmo time. Então, o sarau é isso, sabe? É cada um falar do seu jeito. A gente gosta muito quando a senhorinha vai no formato dela mesmo, gaguejando, né? Deixando a sua mensagem, a sua poesia, ou simplesmente cantar um rap que se identifica, cantar um funk que se identifica. Eu acho que nós precisamos cada vez mais aumentar esses espaços, né, que eu acho que vai trabalhar a própria saúde mental e vai trabalhar cada vez mais, né, e potencializar as favelas, as periferias, nesse contexto de reexistir.
É hoje, 20 horas, atividade mais uma vez gratuita, é um espaço, é quase que um oásis, né, em Caxias do Sul, programação da aldeia, né, Chiquinho?
Lindo, né?
Lindo. Lindo mesmo. Maravilhoso. As pessoas, por favor, né? A gente faz o convite, mas a gente também pede encarecidamente que as pessoas se mobilizem para ocupar esses aparelhos culturais, né, Chiquinho? Porque assim como eu, você também circula por aí, percebe que às vezes a adesão podia ser maior. Ninguém tá xingando ninguém, a gente entende que a vida tá corrida, a gente chega cansado em casa, mas depois que a gente vai, só o desafio de sair, né? Depois que a gente vai, a gente diz, poxa, que bom que eu vim, né?
Pois é, são esses espaços que a gente chama de berço que unifica as nossas conexões. É, e é necessário que a gente faça essa ponte. Eu sei que às vezes nós estamos fazendo já o trivial, né? Já estamos acostumados, né? Quase que robóticos. Né? E é necessário também a gente quebrar isso. Eu tenho certeza, né, que é um espaço que deixa a gente suave, assim como quando a gente assiste uma peça de teatro, pô, a gente sai feliz. Se a gente tivesse esse hábito, né, com mais frequência, eu acho que teria a possibilidade de ter um ambiente, né, com menos doença. Tenho certeza que a cultura cura, eu tenho certeza, né, que a poesia salva, e esses espaços são lindos. Né? Essa programação do Aldeia Sesc, ela está maravilhosa, né? É, com todo a modéstia, porque eu sou muito grato ao Sesc, né? O Sesc me proporcionou momentos que eu jamais vou esquecer, né? Eu conheci Paraty, né? Eu palestrei em Pernambuco, eu trabalhei com senhoras, né, sabe, através do Sesc, no Agreste, senhoras que estavam se alfabetizando. Então, eu tive a oportunidade de aprender, eu fui lá para palestrar, mas enfim, quem aprende somos nós. E as crianças do Beltrão de Queiroz, que também são atendidas pelo Sesc, as crianças do CAE, quando passam pelo Sesc, eles enxergam, né, a logomarca do Sesc, eles falam já com um brilhar nos olhos. Pô, Chiquinho, mas o Sesc, onde a gente foi aquele dia? Aí o outro menino diz, pô, ali onde a gente faz atividade todas as quartas. Então isso é lindo, sabe? E é preciso que a gente também faça essa defesa e explique e mostre, porque às vezes também não chega lá para a Dona Maria. Né? A Dona Maria que não tem as redes sociais, nós precisamos, já que não estamos falando de favela, nós temos que ter as estratégias de comunicação para poder multiplicar, ampliar, né, e trabalhar com qualidade nesse público, que eu tenho certeza que isso vai se espalhar e a gente vai encontrar a tão sonhada paz.
Chiquinho, muito obrigado, um forte abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.